Eleições 2026.
A campanha eleitoral deste ano já está oficialmente nas ruas, nas redes sociais. E para saber mais o que pode e o que não pode nesse período eleitoral em termos de campanha, a gente convidou aqui a juíza eleitoral Geilza Diniz, ela que é integrante da Coordenação de Organização e Fiscalização de Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Muito bom dia, tudo bem, doutora Geilza? Como vai?
Olá, bom dia, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, especialmente para a gente poder trazer aqui aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, um pouco do que está permitido e o que, não está. E aí eu acho que para a gente poder começar esse bate-papo, doutora Geilza, seria interessante trazer quais foram as principais mudanças na legislação eleitoral, nas regras eleitorais para este ano, que os candidatos, os partidos e, claro, o cidadão, todo mundo precisa estar atento.
Ótimo. A Justiça Eleitoral para este ano de 2026 está muito atenta ao que realmente está acontecendo no mundo, né? No nosso dia a dia. Portanto, a principal novidade das regulamentações eleitorais deste ano está relacionada ao ambiente digital, especialmente ao uso da inteligência artificial. A gente já tinha havido algumas regras sobre isso, mas agora foram aperfeiçoadas e ficaram mais rigorosas para este ano de 2026. Então, nós temos uma preocupação grande de andar junto com a atualidade, mas, ao mesmo tempo, de coibir o mau uso, as fake news, o uso de inteligência artificial generativa, por exemplo.
E aí, doutora Geilza, nesse caso do uso da inteligência artificial, para que quem está acompanhando a gente, por exemplo, a campanha está permitida já nas redes sociais, nas ruas, na propaganda eleitoral de rádio e TV só no dia 28 de agosto, mas aqui, por exemplo, na rede social o eleitor se deparou com o uso ali da inteligência artificial, desconfiou que o material de campanha é de inteligência artificial. O candidato, o partido, precisa informar que esse uso foi feito, né?
Exato. Então, assim, a inteligência artificial não está proibida, né? Nós não proibimos o uso da inteligência artificial, mas o principal vetor é exatamente esse que você falou, ou seja, a transparência. Então, é preciso deixar claro que o uso da inteligência artificial está sendo feito. O que a legislação fez foi estabelecer limites claros, portanto, para a utilização. A inteligência artificial generativa, que como o próprio nome diz, é aquela que gera imagens, que cria algo que não existe de fato, por exemplo, ela é o principal ponto de atenção da Justiça Eleitoral. Inclusive, vários dos tribunais eleitorais, como foi o caso do DF, fizeram convênios com universidades, convênios com especialistas, para que nós possamos identificar quando esse uso está sendo feito ou não.
E o que que está proibido em termos de uso de inteligência artificial na campanha desse ano?
A proibição, em primeiro lugar, é não deixar transparente que está sendo utilizado. Então, é preciso identificar quando foi usada a inteligência artificial. Eu acho que todo mundo já se deparou, por exemplo, no Instagram, quando vem um aviso, né, de um post que é feito com a inteligência artificial. Então, é isso que precisa ser feito. Preciso deixar muito claro que aquilo ali é feito com a inteligência artificial. E, além disso, é vedada essa manipulação, essa criação sem explicitação de, principalmente, de imagens e de vídeos ali, né? Então, é isso que a gente está realmente cuidando para identificar. E, como você tinha dito, as datas principais são essas duas. Então, 16 de agosto, a gente teve até muitos candidatos ali a partir de meia-noite e um, né, fazendo lives, demonstrando ali qual o seu número. Isso está permitido, porque a partir de 16 de agosto começou, então, a propaganda eleitoral oficialmente. E o dia 28, que é a propaganda no rádio e na televisão, que é totalmente diferente, porque aí nós temos a propaganda gratuita, né? Então, não são coisas diferentes. Um outro ponto também. Também se admite o impulsionamento, então pagar, mas isso é extremamente rigoroso. Então é preciso que isso seja identificado, que isso seja demonstrado, que isso seja depois prestado conta. Não pode ser feita de forma descontrolada, sem que nós tenhamos, né, que a justiça tenha acesso a isso.
E nesse caso do impulsionamento de material pelas redes sociais, não é todo mundo que pode impulsionar material. É o candidato, é o partido, mas uma pessoa, por exemplo, que queira apoiar um candidato, ela não pode fazer esse tipo de impulsionamento, né?
Por exemplo, se uma pessoa é normal, quer declarar voto, quer falar sobre a sua escolha, isso não tem problema nenhum. Então, eu tenho uma rede social e eu quero apoiar, demonstrar o meu apoio a um determinado candidato, sem nenhum problema. O candidato, por outro lado, ele quer contratar pessoas para fazer isso daí. Aí nós já temos regras mais rígidas. Então, esse uso de simplesmente de uma propaganda paga pode ser feito desde que declarado, desde que feito de forma certinha. O que não pode, por exemplo, e é o que a gente já viu algumas vezes, é esses usos de robôs, as pessoas impulsionando sem ser pessoas normais, né? São pessoas ali pagas ou esses robôs que a gente chama ali para causar um desequilíbrio. Então, o mais importante é a gente levar em consideração, porque a justiça vai analisar caso a caso, a gente levar em consideração se houve um desequilíbrio do sistema democrático, do sistema eleitoral. Então, todas as medidas que são tomadas até agora, previamente, com as cartilhas, com todas as regulamentações, e a partir da propaganda eleitoral mais efetiva, que começou ontem, no dia 16 de agosto, o que a gente precisa focar é em tentar garantir um sistema democrático livre, que seja baseado nessa igualdade de condições entre os candidatos, o que é tão difícil, né, de ser efetivado, mas que nós temos muitas ferramentas agora para garantir uma rigidez maior do processo eleitoral.
E aí, doutora Geilza, a senhora falou de uma questão muito importante, é que haja ali um equilíbrio nessa participação, nas ferramentas que cada candidatura, que cada partido pode utilizar. A gente sabe que a legislação eleitoral, ela tem orientações específicas para a participação das mulheres na campanha, na definição das candidaturas. Tem todo aquele percentual, por exemplo, de no mínimo 30% das candidaturas tem que ser de um dos sexos, mas normalmente é das mulheres, esse 30% acaba ficando para as mulheres, no mínimo 30%, e também ali com proporcionalmente recursos, tempo de rádio e TV. Como que a Justiça Eleitoral está se preparando para poder fiscalizar também durante o processo da campanha a destinação desses percentuais garantidos em lei?
Ah, excelente. São regras extremamente importantes e que a nossa atuação principal é de verificar que elas não fiquem apenas formais ali no papel, digamos assim, né? Então, nas eleições proporcionais, os partidos e federações precisam observar um mínimo de 30% de candidaturas de cada gênero, né? Especialmente para as mulheres. O importante é que não basta só registrar formalmente essa candidatura feminina, e aí entra o papel da Justiça Eleitoral de fiscalização. Então não é simplesmente registrar para cumprir a cota, mas precisam ser candidaturas reais que participem efetivamente do processo eleitoral. Então essa correspondência da participação feminina e a destinação dos recursos públicos de forma real para financiamento também das campanhas dessas mulheres é o papel principal da Justiça Eleitoral. Observar, portanto, se foi cumprido formalmente, observar se foi cumprido na prática, né? E observar também essa questão da destinação dos recursos públicos, como, por exemplo, a própria propaganda eleitoral gratuita, observar esse uso efetivo pelas mulheres.
E aí, no caso, por exemplo, da campanha na rua, a gente, claro que a realidade das redes sociais, das plataformas, dos sites, das lives, é uma realidade de hoje, do dia de hoje, mas a gente ainda tem ali a campanha tradicional dos candidatos indo ao encontro dos eleitores, distribuindo material de campanha, fazendo comícios. Nessa campanha nas ruas, doutora Geilza, mudou alguma coisa na regra eleitoral? O que que o eleitor, ao receber um material desse, precisa estar atento do que pode e o que não pode?
São muitas regras, na verdade, assim, não é algo tão fácil de explicar, mas eu vou dar uma dica muito grande, que a gente condensou aqui no TRE do Distrito Federal todas as principais regras sobre o que pode e o que não pode numa cartilha da propaganda de 2026. Então, nessa cartilha, o eleitor pode encontrar tudo o que é possível, o que não é possível fazer. Essa cartilha nós temos física, mas também está no site do TRE-DF. Então, se jogar na internet Cartilha Eleitoral 2026 TRE-DF, se encontra facilmente. Por exemplo, não pode usar outdoor, né? Então, de nenhuma maneira é possível outdoor. Também não pode fazer uso do telemarketing. Adesivos, nós temos um tamanho de adesivo que é de 0,5 metro quadrado para colocar nos veículos, né? E a pessoa, obviamente, ela tem que autorizar, ela tem que querer colocar esse adesivo. Agora, quando é aquele adesivo furadinho, né, no tipo de tela, ele pode pegar a parte traseira ali do veículo todinho. O que que o eleitor pode fazer para colaborar com a Justiça Eleitoral? E isso foi um ponto muito pensado, né? Esse ponto da participação do eleitor, que é algo fundamental, que já em 2022 foi essencial para a atuação da Justiça Eleitoral, e acreditamos que agora em 2026 vai ser ainda muito mais efetivo. O eleitor, ele tem um aplicativo chamado Pardal, que é um aplicativo nacional. Ele é feito pelo todo cuidado pelo TSE, que o eleitor pode baixar no seu próprio celular. E a partir do Pardal, ele pode tirar foto daquilo que ele verificou, que é uma propaganda irregular, e mandar para que a Justiça Eleitoral avalie aquilo ali. Então, nós vamos avaliar. É muito importante orientar nesse sentido de tirar foto, fazer vídeo, etc., para que a gente possa atuar. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem poder de polícia. Nós podemos, por exemplo, se tiver ocorrendo um showmício, né, como chamam, um comício com um show pago, etc., em desacordo com a legislação eleitoral, nós podemos exercer o poder de polícia para poder fazer encerrar isso daí. Nós também podemos agir de forma repressiva, ou seja, aplicando sanções para aqueles candidatos que descumprirem. E já 4 anos atrás, esse papel do eleitor foi essencial. Este ano, nós temos certeza que a população vai caminhar aí junto com a Justiça Eleitoral para que a gente tenha um processo eleitoral realmente assim como uma festa da democracia.
Com certeza, doutora Gius. E aí, eu vou até aproveitar aqui para mostrar a cartilha, porque a
Ah,
gente
ótimo.
está com a cartilha aqui. Quem está acompanhando a gente pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, aqui a cartilha que foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. Como a doutora Geusa colocou, também está na internet, é possível ter acesso à cartilha na internet. E ela tá, vou até abrir aqui, vamos ver se a nossa equipe técnica consegue mostrar. Olha, tem aqui com um visual bastante fácil do que pode ali com um X, o que não pode, os horários, tem um check. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, vou falar aqui, ó, o nome da cartilha é Cartilha da Propaganda Eleitoral 2026, feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Vale a pena. E eu vou. Aqui, doutora Geusa, eu vou até ler aqui, eu abri aqui numa parte que é muito bacana e que é muito comum aqui na época de campanha. Por exemplo, essa questão que a senhora colocou do adesivo no carro, que tem ali um tamanho correto, não pode fazer aquela questão de jogar ali no chão um monte de panfleto da campanha, o chamado de derrama, que suja a cidade e não é a melhor forma do candidato mostrar ali suas ideias para o eleitor. O alto-falante ou os amplificadores, que tem um horário ali entre 8 da manhã e 10 da noite, tem toda uma questão ali do quanto que pode estar ali no volume. Então, pode ter aquele carro de som ali passando pela rua, mas dentro de um horário previsto. Também ali a questão do horário dos comícios. Não pode showmício, mas tem horário para os comícios, né? Que de 8 da manhã até a meia-noite, podendo ser prorrogado por mais 2 horas ali, no encerramento da campanha. Quer dizer, tem várias regras. A gente falou só algumas delas, né, doutora Geilza? Porque, como a senhora mesma disse, são muitas regras, mas vale a pena o eleitor estar atento. E eu vou deixar aqui também essa dica importante que a senhora deu do aplicativo Pardal, justamente para quem observar, quem vir alguma irregularidade na campanha, poder fazer, registrar ali a imagem por foto, por vídeo, poder fazer esse registro e denunciar para ajudar também a Justiça Eleitoral nessa tarefa importante da democracia, que é garantir eleições limpas, eleições seguras, eleições em que o tema principal realmente seja a defesa ali das ideias de cada candidato para o eleitor poder fazer essa escolha livremente. Não é isso, doutora Geilza Diniz? Vou agradecer muito a participação da senhora aqui com a gente, a doutora Geilza, que é juíza eleitoral, que é integrante da Coordenação de Organização e Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TREDF. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima semana para a senhora. Eu sei que é muito trabalho agora nesse período, mas um trabalho ali muito importante para garantir uma votação segura para todo mundo e garantir a nossa democracia. Muito obrigada.
De nada, eu que agradeço. A gente está à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de ajuda. E só lembrando, assim, por fim, que o objetivo da Justiça Eleitoral não é simplesmente colocar ali, né, jogar um conjunto de regrinhas de pode e não pode, mas sim garantir que haja na campanha eleitoral um espaço para o debate de ideias, para a apresentação de propostas, mas principalmente também para a liberdade de escolha do eleitor. Então, todas essas regras são pensadas para garantir isso daí. E a nossa coordenação de fiscalização da propaganda eleitoral tenta garantir a efetivação de todos esses preceitos eleitorais na prática. Muito obrigada.
A gente que agradece mais uma vez, doutora Geilza. Doutora Geilza Diniz, juíza eleitoral aqui do TREDF.